Aqui. A minha apresentação de HTML5 foi feita com HTML5. Então, quem tiver com smartphone, tablet, geladeira, qualquer outra coisa conectada com a internet, acesse esse endereço que está aí e vocês vão ver os slides no seu dispositivo enquanto eu faço a apresentação. Para quem quiser testar o que eu usei aqui para fazer a apresentação com HTML5, é um framework open source chamado review.js, review.js. Alguém aí conhece o Review? Então, o Review tem um plugin, se não me engano, chama Multiplex. Você instala num servidor Node.js e é o que vai ajudar a gente a poder ver os slides aí nos dispositivos. Bom, vamos começar então. Primeiro, obrigado a todo mundo que está aqui pela organização do FISE de dar essa oportunidade de apresentar isso. Meu nome é Gilmar Silva, eu sou Community Manager de HTML5 da Intel Software no Brasil. Antes da gente começar, eu queria saber aqui quem já desenvolve em HTML5? Quem aqui já fez app para celular, smartphone ou tablet? Beleza. Bom, a agenda do que a gente vai ver hoje, eu vou mostrar alguns números sobre o HTML5, algumas limitações que existem em aplicações web usando HTML5. Vou falar um pouco do que é o projeto chamado PhoneGap, ou Apache Cordova. Falar sobre os serviços e a API do PhoneGap, as contribuições da Intel para o projeto do Cordova. O que é o ambiente de desenvolvimento de HTML5 da Intel? Vou dar algumas dicas importantes para o desenvolvimento, para quem quiser começar a desenvolver, não perder muito tempo com coisa que é meio boba. Mostrar algumas ferramentas adicionais e fazer demo de algumas aplicações híbridas com HTML5. E depois falar um pouco rapidamente sobre as contribuições da Intel para o HTML5, né, porque afinal de contas eu estou aqui. Bom, esse dado eu acho bem interessante. Estima-se que em 2016, 85% dos navegadores vão estar compatível com o HTML5, navegadores disponíveis em handsets, tá? Ou seja, trecos que a gente usa no dia a dia vão ter lá dentro um navegador HTML5. Então, quando a gente fala de HTML5, a tendência é que você vai poder rodar uma aplicação HTML5 em 85% dos dos handsets que vão começar a surgir. Tá? E aí tem coisas, como eu coloquei no tweet lá, que vocês devem ter visto, né? Já tem geladeira que tem lá um computadorzinho na porta. Eu não sei o que é que está rodando naquela geladeira, mas eu aposto o dedo da mão direita de que vai suportar HTML5 em pouco tempo. Então, o app de vocês tem que começar a pensar nesse mercado de coisas que a gente ainda não viu e que ainda não existe. Só tentar diminuir o zoom aqui. A primeira vantagem de usar HTML5 para fazer a apresentação é que a gente diminui o zoom ou aumenta e ele se ajusta ao tamanho da tela. Tá? Então, quem está acostumado a fazer a apresentação sempre tem o pesadelo de fazer numa resolução alta e ter que projetar num projetor de baixa resolução. Bom, na outra ponta, a gente tem o interesse de desenvolvedores. E é interessante que hoje, 2/3 dos desenvolvedores de software já manifesta interesse em criar aplicações com HTML5. Então, cada vez mais as pessoas estão estudando e se interessando pelo padrão. E esse dado, eu acho que ele é bem relevante. A estimativa é que até o final desse ano, o número de equipamentos com acesso à internet vão ultrapassar os PCs. Ou seja, a internet das coisas nem começou ainda, não chegou no mercado de consumo. E no final desse ano, o número de dispositivos conectados à internet vão ultrapassar os PCs. Portanto, se vocês estão pensando em desenvolver software nos próximos anos, vale muito a pena você levar esse dado em consideração. É mais provável que o seu software vá rodar numa coisa que não é um PC do que num PC. Né? E, além disso, os PCs tradicionais que a gente está acostumado estão se tornando coisas híbridas. Esse Ultrabook que eu estou usando aqui na minha apresentação, ele tem uma tela do lado de fora, que é o Ultrabook Convertible, né, o conversível. Então, ele é um tablet na hora que eu preciso, ele é um PC, um notebook na hora que eu quero. Tá? Já existem modelos que destacam a tela, etc. Isso é importante levar em consideração, porque todo mundo, a gente tinha um paradigma, dois paradigmas, na verdade, que foram quebrados. Né? O primeiro deles é o seguinte, o meu software é para PC, o cara vai estar na frente de uma tela com um teclado. Não é mais. Se for um dispositivo desse, o usuário arranca a tela fora e virou um tablet. Ou ele fechou e virou um tablet. Né? E eu costumo brincar com as pessoas, cadê seu Deus agora? Quer dizer, você fez o ícone do tamanho suficiente para o dedo de um gordo? Alguém aqui que tem dedo gordo já tentou teclar em smartphone pequenininho? Você não consegue usar. Tá? Lembra que a gente desenvolve software, interface gráfica para mouse. O mouse clica em um pixel. Alguém aí tem um dedo tão fino que consegue clicar em um pixel? Então, se o seu software não tratar corretamente uma interface de toque, vai ser a experiência absurdamente frustrante para o teu usuário. Né? E o que é que ele vai fazer quando a experiência dele for frustrante? O que é que vocês fazem quando vocês instalam um app no seu smartphone, usa a primeira vez e se complica? Alguém fica tentando uma semana usar ou você desinstala em 5 minutos? Portanto, hoje, o prazo que você tem para convencer o teu usuário de que teu app é legal, de que ele tem valor, é muito curto. É muito curto. Então, tem que acertar de primeira. Segundo ponto relevante, alguém aí já parou para pensar quanto de energia o seu software consome? Alguém já falou, não, vou usar aqui uma multithread porque vai consumir 4 miliwatts a menos? Ninguém nunca pensou nisso no desenvolvimento de software, porque a gente sempre programou para coisa ligada na tomada. Hoje, a gente está desenvolvendo software para coisas ligadas em bateria, e bateria tem vida útil curta. O que é que vocês fazem? Olha lá, começou a gracinha no Twitter. O que é que vocês fazem quando... O que é que vocês fazem quando um software que vocês instalaram drena sua bateria em 2 horas. Vocês desinstalam e param de usar. Então, esses são dois só dos paradigmas que eu acho importante de mencionar que foram quebrados recentemente. Infelizmente, no atual status do HTML5, não é uma especificação fechada ainda. Tá? E as aplicações ainda têm alguns problemas. Né? Basicamente, você, de dentro de uma aplicação HTML5, ainda não tem acesso completo ao hardware, através da API do HTML5. Você não consegue acessar diretamente o sistema operacional para interagir com recursos nativos do sistema operacional. E existem problemas entre a implementação dos navegadores. A gente vai ver isso com detalhes depois. Tá? Ou seja, as aplicações HTML5 hoje, elas têm algumas lacunas, o mundo não é ainda tão perfeito quanto a gente queria. A saída para poder trabalhar com isso é você usar as aplicações chamadas híbridas. Você junta o que tem de melhor no HTML5, você associa isso às características nativas dos dispositivos e você tem na saída um aplicativo híbrido. Então, é isso que é um aplicativo híbrido. Um aplicativo foi escrito HTML5 e que tem características nativas. Como é que isso funciona na prática? Quando o smartphone ou o computador for abrir o teu software, ele, na verdade, vai instanciar um WebView dentro do smartphone e vai rodar a tua aplicação HTML5 lá dentro. PhoneGap é um dos primeiros projetos que visa resolver essa lacuna existente no HTML5. Tá? O nome de software o nome técnico dado ao software que te ajuda a escapar dessas nuances entre navegadores de HTML5 é Polyfill, a palavra que se usa. O PhoneGap ele é um framework para desenvolvimento móvel open source, multiplataforma para apps híbridos. Então, basicamente, você escreve a sua interface com HTML5 CSS, você faz toda a lógica de programação com JavaScript, tá? Você usa o PhoneGap para interagir com os recursos nativos do hardware e você distribui essa tua aplicação para múltiplas plataformas. O que é que o usuário recebe na ponta? É um arquivo HTML? Não. É um APK no Android, é um executável do iOS e por aí vai. Tá? Então, para o usuário final, não existe diferença nenhuma se você desenvolveu nativo ou se você desenvolveu com HTML5. Tá? E, aliás, nesse momento, vocês devem ter diversas aplicações nos smartphones de vocês que foi desenvolvida com HTML5. Então, você como usuário dificilmente percebe a diferença entre uma coisa e outra. Bom, o PhoneGap basicamente faz isso. Você entra nele com uma série de arquivos HTML, CSS, JavaScript, ele passa por uma engine de empacotamento e já te dá um módulo para ser distribuído para múltiplas plataformas e dispositivos. O PhoneGap é um projeto 100% open source, ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Nitobe, que foi comprada pela Adobe. A Adobe abriu o código desse projeto e doou para a Fundação Apache. Tá? O primeiro nome que ele teve na Fundação Apache foi Apache Callback, aí o pessoal achou que o nome era muito genérico, não ilustrava muito e mudaram para Apache Cordova. Né? Hoje o PhoneGap é uma distribuição do próprio Cordova e a marca PhoneGap ainda é propriedade da Adobe. Tá? Eu gosto de explicar isso nas palestras, porque quando eu comecei a estudar o Cordova e o PhoneGap, parecia que eu estava lendo o fórum de hospício, de louco. Porque assim, o cara fazia a pergunta, olha, eu estou com um problema no PhoneGap, na versão tal, que está dando esse bug. Aí a resposta vinha assim, o Apache Cordova resolve isso a partir de tal versão. Eu falei, que legal, né? Eu estou com um problema no Kaki, e o cara responde, a jaca é azul. Eu falei, inferno. Tá? Então, PhoneGap e Apache Cordova, na verdade, é a mesma coisa, é o mesmo framework. Para vocês terem uma ideia do que o Cordova faz, do lado, nas linhas da tabela, a gente tem 10 recursos nativos de dispositivos móveis. Acelerômetro, câmera, bússola, lista de contatos, arquivos, geolocalização, mídia, rede e notificações e armazenamento. Tá? E nas colunas da tabela, são os sistemas operacionais suportados pelo Cordova. Se vocês olharem esse gráfico, vocês vão ver que o iOS e o Android, que são os dois que estão mais proliferados hoje, você tem suporte a tudo. Tá? Então, é o melhor dos mundos. Você consegue escrever o código e rodar nas plataformas e acessar recursos como se fossem apps nativos. Né? É interessante lembrar que hoje, para você desenvolver app nativo, para cada plataforma, você tem que ter um SDK específico, um sistema operacional específico, em alguns casos, e uma série de ferramentas específicas, e além disso, cada um deles tem uma linguagem diferente. Então, ninguém aqui é super-homem que consegue ser um exímio programador em 10 linguagens. Né? Uma empresa grande consegue ter uma equipe para desenvolver em Objective-C para o iOS, uma equipe para desenvolver em Java para o Android e por aí vai. Agora, você como pessoa física vai ter muita dificuldade para conseguir desenvolver em todas essas linguagens, por melhor que você seja como programador, e pior que isso, você vai precisar ter ambientes de build separados. Então, você vai desenvolver para Android, você consegue resolver sua vida com Linux. Você vai desenvolver para o iOS, você vai precisar de um Mac, você vai precisar de ferramenta da Apple, isso não vai ser barato. E máquina de build não é PC do dia a dia. Máquina de build de produção, você tem que ter um ambiente estável, você não pode ficar mexendo. Tá? Quem aqui já teve que manter máquina de build? Quem aqui já quebrou máquina de build instalando um patchzinho besta, por exemplo, do Acrobat Reader? Tá certo? Assim, a sua vida vira um inferno por causa do negócio. Você vai refazer. Tá? Existe um serviço oferecido pela Adobe chamado PhoneGap Build Service. É um serviço pago. E basicamente o que você faz usando esse serviço, você desenvolve a sua aplicação, gera um zip, um pacote com a sua aplicação inteira dentro e submete isso para um portal na nuvem. Ela vai ser compilada na nuvem e você só clica nas plataformas que você quer. Tá? Você não precisa ter nada na sua máquina, só que esse é um serviço pago da Adobe e suporta. O app já sai pronto para as lojas, né? Do iOS, do Android, Palm, Symbian, BlackBerry e mais uma série de outras. Tá? Esse é um serviço pago da Adobe. A Intel tem trabalhado com o desenvolvimento do Cordova. As duas áreas que a gente tem mais feito contribuições nas APIs de suporte ao Tizen. Alguém aí já escutou falar do Tizen? Tizen é um sistema operacional para smartphone que deve ser lançado em breve. Tá? Então, é mais um sistema operacional que a gente vai ter no mercado. Né? E só para a gente fazer uma continha rápida para ver como a vida está fácil hoje. Tá? Lembra lá do nosso mundo antigo que a gente tinha três sistemas operacionais praticamente. Você tinha Linux, Windows e Mac. Tá? E você tinha dispositivos muito claros. Você tinha o desktop e o notebook. Tá? Não vou levar em consideração servidor, porque é aplicação para o usuário final. Hoje a vida está fácil. Você tem tablet, você tem smartphone, você tem ultrabook, você tem notebook, você tem uma infinidade de dispositivos, você tem TV, Smart TV. Tá? Daqui a pouco vai começar a chegar no Brasil e no mundo os computadores de bordo em carro. Já tem geladeira com computador embutido, isso para gordo vai ser uma meleca, né? Você imagina, você vai dar aquele assalto de madrugada e ele tuita, né? Tá roubando comida. Isso vai ser uma beleza. Aí vamos ver do lado do sistema. Diversões de cada um deles. Mas basicamente hoje a gente tem no mercado Windows desktop, Windows para telefone. A gente tem o Android, a gente tem o iOS. A gente tem o Symbian, que ainda tem gente que usa, a gente tem o Tizen, e tem o WebOS, e daqui a pouco tem gente que vai inventar um ou outro sistema. Então, ninguém é super-homem para conseguir desenvolver para todas essas plataformas. E a má notícia é, esse problema, graças a Deus, só vai aumentar. A gente vai ter cada vez mais opções de sistemas operacionais. A Intel lançou, no começo desse ano, um ambiente de desenvolvimento para HTML5. Ele, basicamente, é um framework para desenvolvimento móvel open source. É composto de duas grandes coisas. A primeira delas é o que a gente chama de App Dev Center, que é para você criar os seus aplicativos HTML e usando PhoneGap na nuvem. Tá? Basicamente, o que é isso? É quase o pacote de serviços inteiro que a Adobe fornece de forma paga. Tá? Só que o Intel tem uma coisa que todo brasileiro adora: é de grátis. Tá certo? Eu vou mostrar o link, todo mundo sai daqui, entra lá, se cadastra e em 40 minutos, meia hora, vocês estão fazendo o seu primeiro Hello World. E o segundo é o Intel XDK, que é um kit de desenvolvimento em plataforma cruzada, que do ponto de vista prático é uma extensão do Google Chrome. O que é que você precisa hoje para começar a trabalhar com essa tecnologia da Intel, que é gratuita? Você simplesmente precisa ter uma conexão de internet, o Google Chrome e o Java instalado na sua máquina. Só isso. Você consegue já começar a desenvolver e tem uma série de funcionalidades bem interessantes. Tá? Ele gera hoje aplicativos para iOS, Android, Windows Phone, Google Play Store, Amazon App Store, Mozilla, Facebook, pro apps do próprio Google Chrome e do Tizen. Tá? do ponto de vista técnico, dentro do framework, a gente tem uma API chamada App Framework, que era conhecida como JKMobi. Tá? Essas ferramentas vieram de uma empresa que a Intel comprou há pouco tempo atrás, chamava AppMobi. Não sei se alguém já escutou falar da AppMobi aí. A Intel comprou as ferramentas da AppMobi para poder oferecer isso gratuitamente para todo mundo. Então, o App Framework é muito parecido com o jQuery, tem um grau de compatibilidade com o jQuery bem interessante, né, para quem já usou o jQuery Mobile, e ela basicamente vai criar a interface e a UI dos seus aplicativos. Vocês, por favor, testem o XDK, tá? Para você criar uma interface gráfica no Android, no smartphone para Android, para iOS, é drag and drop. Você tem a telinha do celular e você faz drag and drop, e na hora que ele carrega no teu smartphone, ele detecta qual é o teu smartphone e usa o tema padrão do teu smartphone. Então, para quem tem uma habilidade de design igual a minha, ou seja, nula, isso é uma baita mão na roda, tá certo? Tem hora que eu faço aplicação usando o XDK, que eu olho e falo, não acredito que fui eu que fiz isso, não é possível. Né? Porque vocês vão ver o exemplo da minha habilidade de interface gráfica daqui a pouco. Existe ainda uma biblioteca chamada App Game Interfaces, para quem quer desenvolver jogo, que ela tem física e canvas acelerado. O canvas é uma parte do HTML5 que você usa para fazer desenho na tela. Imagina que o canvas é uma área gráfica que você manda comandos e desenha lá dentro. Tá? Quem aqui, vai denunciar a idade para levantar a mão, tá? Mas quem aqui fez joguinho para Basic quando era mais novo? Vocês vão rolar de diversão com o canvas, tá? É praticamente aquela tecnologia toda avançada que a gente usava no Basic, só que lógico, ela tem muito mais recurso. Qual a diferença de ter Physics e Canvas acelerado? Hoje, usando essa API, você consegue ter performance para jogos, usando HTML5, muito, muito próxima da performance nativa. Tá? Dentro do XDK tem um exemplo de um joguinho lá, parecido com Angry Birds, feito em HTML5, que usa isso. Tá? Então, quem tiver interesse, é bem legal de dar uma olhada. E tem lá o App Starter, que é um wizard para ajudar você a iniciar rápido o teu trabalho. Tá? Então, na verdade, é um next finish, com uma UI lá, e você, assim, em 15 minutos, está com o projeto montado, com a interface toda construída, e aí é só entrar lá dentro e colocar o teu código. Para ter acesso a essas ferramentas, vocês acessem esse site, esse é o portal de software da Intel. Essa é a comunidade HTML5, que eu cuido dela no Brasil. Tem muito material em português, muito código-fonte disponibilizado. Né? E ali do lado direito, não sei se vai dar para eu apontar lá, mas do lado direito da tela tem um botãozinho que é o Comece Já. Você clica ali e se inscreve. Baixa lá a extensão do Chrome e começa a usar a aplicação bem rapidamente. Esse aqui é o App Dev Center. Então, a gente se desenvolve usando o XDK, vou mostrar a interface dele. E depois que ele está pronto, você simplesmente, o código já é sincronizado automaticamente na nuvem, fica uma cópia local na tua máquina e o serviço em Java que está rodando por trás faz essa conexão. Você simplesmente escolhe ali quais são os sistemas operacionais que você quer, clica, ele abre um menuzinho que você configura opções adicionais, e ele te entrega por e-mail um link para você baixar o teu executável ou você faz o download na própria página. Essa aqui é a interface gráfica do XDK. Ela é muito fácil de usar. E tem um negócio que ajuda muito para desenvolvimento e acelerar bastante, que é o seguinte, tem um emulador de dispositivo. Então, a primeira coisa que esse emulador faz é simular diversos tamanhos de tela. Lembra quando a gente fazia software para PC que você falava, vou fazer 800x600 e fechou. Né? Acabou esse mundo. Acabou. O cara vai rodar o teu software no smartphone com uma tela minúscula e num tablet gigantesco. Então, o teu software tem que ter sido desenvolvido apto a tratar tudo isso. Então, se você não tem um emulador desse, você vai ter que ter um monte de device à tua disposição para simplesmente testar o layout. Então, essa é a primeira coisa que você consegue fazer da tela do navegador. A segunda, você consegue emular eventos no smartphone, inclusive eventos de acelerômetro. Você vira esse... tem uns controles do lado, você consegue rotacionar nos eixos esse smartphone virtual ou tablet virtual e ver como é que a tua aplicação reage a ele. Você consegue gerar eventos de rede. Tá certo? Porque a gente nunca desenvolveu software imaginando em rede. Ah, não, o cara está conectado na internet lá, pô. Né? O smartphone não é assim. Então, você tem como saber se o cara está conectado na internet e qual que é a velocidade da conexão dele. Porque se você tem, por exemplo, uma base de dados gigantesca para sincronizar, você não vai fazer isso quando ele estiver em 3G, provavelmente. Você vai avisar o cara, ó, tá em 3G, quer fazer, vai demorar. Né? Se não, a hora que entrar no Wi-Fi eu te aviso. Ele entrou no Wi-Fi, você avisa, ó, tá no Wi-Fi, vamos sincronizar a base agora. E você consegue ainda emular eventos de geolocalização através do mapinha. Então você aponta ali no mapinha e ele vai passar a te fornecer essa informação. Dica importante do Phone Gap do AppMobi, a mágica toda começa a acontecer dentro do teu software depois que você trata uma função de inicialização padrão. Então, tanto as ferramentas da Intel quanto o Phone Gap, ele precisa carregar um framework primeiro para interagir com os dispositivos de hardware e ele te gera um evento para te avisar, ó, a biblioteca carregou, pode começar o teu software. Tá? No caso das ferramentas da Intel, da AppMobi, esse evento é appmobi.device.ready. No caso do PhoneGap, é device.ready. Tá? Em resumo, se vocês usarem o XDK, vocês vão ver que ele vai te criar uma função de entrada chamada onDeviceReady. Ela vai executar uma série de coisas e vai ter lá um comentário. O seu código vai aqui. Tá? É a partir daí que você vai começar a fazer o desenvolvimento. Para quem for usar o XDK no Linux, né, e nas outras plataformas, o jeito mais rápido de acessar ele, quando você abre o XDK, ele vai colocar um íconezinho na tua bandeja de sistema e vai começar a rodar um serviço que foi desenvolvido com base em Java na tua máquina. Tá? O jeito mais fácil de acessar ele é esse localhost aqui. Tá? Eu estou dizendo isso para quem usa Linux, porque no Linux está bem complicado para você conseguir configurar o teu navegador padrão, por uma série de razões técnicas. Tá? Então, muita gente tem instalado o XDK e depois fala, pô, João, mas não consegui abrir. Eu clico e ele fala que não sabe onde está o Google Chrome. Então, tem uma opção no menu lá de settings que você vai e ajusta onde está o Google Chrome. Tá? Mas o jeito mais fácil que eu tenho usado, eu simplesmente baixo o XDK e depois acesso esse endereço aqui, eu já caio na interface gráfica dele. Tá? Essa apresentação a gente vai disponibilizar depois lá no site da Intel, então o pessoal pode ficar tranquilo de anotar as coisas. Algumas dicas importantes sobre desenvolvimento de HTML5. Primeiro é o seguinte, evite usar funções específicas dos frameworks, tanto o AppMobi quanto o PhoneGap, quando você tem essa função implementada. Porque a função implementada... A gente tem dentro do navegador hoje um engine de banco de dados rodando que na maioria tá? Contínua do HTML5 por uma série de questões internas do W3C. Existe uma outra de banco de dados chamada IndexedDB que tende a ser do futuro, mas se vocês tiverem que desenvolver uma aplicação usando banco de dados local, é a mesma coisa, insert, delete e etc. Inclusive, as queries que vocês já têm prontas de consulta de banco de dados, é copiar e colar. Tá? É bem tranquilo de trabalhar, eu recomendo nessa API. Esse segundo site, mobilehtml5.org, ele mostra do lado nas linhas, né? Ele mostra todas as partes da especificação do HTML5 e como isso está implementado nesses devices e nesses sistemas operacionais que estão listados. Tá? Então, aquele lado que é na use, ele é genérico para HTML5 para qualquer coisa, para navegador de desktop e etc. Esse aqui é focado só em tecnologia móvel, é sempre legal fazer um double check. Você olha lá no can I use, você olha aqui no mobile. Tá? E esse cara aqui também é um jeito fácil de você acessar a especificação do W3C. Ela está dividida nas linhas, você clica ali e ele te linka direto para a especificação mais nova disso lá no W3C. E esse aqui eu gosto de mostrar, porque a gente vira e mexe e precisa analisar tem a versão do HTML5. Então, o que esse site mostra, ele tem lá em cima na barrinha, não sei se está dando para ver, mas ele tem os anos, então ele começa de 2008 até 2013, né? Cada risco desse que vocês estão vendo é uma área da especificação do HTML5, tá? E cada cor dessa é um navegador. Então, quando você vê, você consegue ver quais são as áreas da especificação que estão mais homogêneas e estão funcionando melhor no dia a dia. Uma ferramenta legal que a gente tem lá na Intel, chamada HTML5 Playground, eu acabo usando ela bastante no dia a dia, porque o ciclo de você desenvolver, depurar e testar uma interface gráfica, principalmente, ou alguma função em JavaScript, você tem que gerar lá o teu código em HTML usando um editor de texto, daí você grava, aí você vai no navegador e download. Tá? Isso parece que é um negócio trivial, mas se você tiver que fazer isso 600 vezes numa hora, chega uma hora e você fala, pô, eu só queria fazer um teste rápido, não tem nada, esse cara faz isso para você. Então, basicamente, naquela parte direita ali, você tem um editor de código e o que você escrever de código vai ser mostrado embaixo imediatamente. Tá? Então, eu quero testar um layout. Você entra ali e começa a mexer, prototipar ele em cima, você já vai vendo o layout sendo construído embaixo. Então, ajuda bastante no dia a dia para você testar e depurar pequenos códigos ou layout de aplicação. E ele também serve para você brincar com uma série de exemplos que já estão prontos. Então, se você vê no meio esquerdo ali, você tem uma série de exemplos de HTML5, quando você clica, ele te traz o exemplo e você começa brincando. É um playground mesmo, você começa brincando com aquilo e vai estudando e aprendendo a usar as tecnologias. Para quem desenvolve para iOS, ou para quem tem um app em iOS e pensa em migrar para HTML5, essa é uma ferramenta da Intel que infelizmente só roda em Windows 8, tá? E eu resolvi mostrá-la aqui no Fizz, porque já teve gente que veio me perguntar, pô, eu tenho aplicação em iOS, eu queria transformar em HTML5, vai dar muito trabalho. Isso aqui é um Next Finish que entra nele um projeto em Objective-C e sai do outro lado ele convertido para HTML5. Tá? Para quem usa as APIs tradicionais, as mais comuns do Objective-C, a taxa de acerto dessa conversão é extremamente elevada. Tá? As partes do código em C que ele não conseguir converter para HTML5, ele vai criar os hooks necessários e vai criar os templates de arquivo para você simplesmente entrar lá e fazer a conversão na mão. Tá? Então, se alguém tiver um app aí e quiser converter para HTML5, isso ajuda bastante. Quem aqui já usou o Android SDK? O que vocês acharam do emulador? A Intel ganhou um prêmio recentemente do Google por ter desenvolvido esse cara, que é o HackZM. Né? Isso é para quem usa, na verdade, o Windows, o HackZM. Para quem usa Linux é o KVM. Tá? A Intel fez as otimizações no KVM. Então, o que a Intel fez? A gente criou um emulador de Android que executa praticamente na velocidade do teu computador. Tá? Então, hoje você já instala isso, inclusive, direto do SDK do Android. Tá? Tem lá a opção de instalar. E para quem não quiser instalar só o emulador ou quiser fazer um teste por ele, procure na internet, né? HAXM, e vocês vão encontrar as instruções lá. Tá? Para quem usa Linux, é o KVM padrão que a gente já tem na máquina instalado. Tem lá uma linha de comando, você executa aquilo, você instala o SDK do Android e o teu emulador vai voar. No stand da Intel a gente tem um vídeo mostrando a diferença entre um e outro, tá? E é gritante. Eu quando vi a primeira vez o emulador do SDK do Android, eu confesso que eu desanimei. Eu falei, eu vou terminar esse software daqui 3 anos, né? Porque não dá, cada vez que a máquina tinha que levantar demorava, e quem já trabalhou sabe o que é que é. Essa aqui é um pacote de ferramentas da Intel. Para quem não está desenvolvendo para Android, isso aqui no HTML5 é desenvolvimento nativo de Android, mas eu gosto de mostrar porque muitas vezes as pessoas têm curiosidade de instalar um ambiente de desenvolvimento do Android. Aí o cara vai descobrir que ele tem que instalar um monte de software. Tá? Não é um Next Finish. Tá certo? Aí o que a Intel fez? A Intel pegou todas as ferramentas que você precisa, inclusive uma série de ferramentas da Intel que são excelentes para você medir, por exemplo, performance de gráfico, consumo de bateria, o próprio emulador acelerado, o software para multithread usando Java, tá? É tudo ferramenta disponibilizada da Intel e juntou com uma série de ferramentas de terceiros, a gente entrega um executável grandão, tá? Que você simplesmente dá um next finish e está todo o teu ambiente setado. Tá? A Intel desenvolveu isso para Windows, Eles estão desenvolvendo para Mac e a gente no Brasil começou a cobrar. Falou, não, isso tem que sair para Linux, tem que sair para Linux. Então nos fizeram a pergunta, se a gente tem que fazer para Linux, qual distribuição a gente faz? Então a gente veio no físico para perguntar para vocês, para responder para eles, para ter o produto depois. Quem aqui usa Ubuntu? Debian? Slack? Ainda tem alguém, cara? Pô, parabéns. Parabéns, herói da resistência. Suzy? Então, se a gente fizer para Ubuntu, acho que todo mundo consegue usar. Tá? Fedora, esqueci, pô. É o Fedorento aqui, o meu amigo. Claudinho, desculpa, hein? Então, a gente vai dar esse feedback pro pessoal. O George, que fez a palestra de Android, fez a mesma pergunta. Então, a gente vai retornar isso para eles, né? Então, em breve, a gente vai ter o mesmo pacotão para você instalar no Ubuntu. Tá? Essas ferramentas da Intel, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, são muito interessantes e ela te dá dados estatísticos das suas aplicações e te ajuda a fazer coisas que na Unreal ia demorar bastante. Bom, talk is cheap, show me the code, viemos aqui para beber ou para conversar. O primeiro exemplo que eu vou mostrar é usando o Web Storage. O Web Storage são dois objetos novos do HTML5 que são usados para armazenamento de dados do lado do cliente. Tá? O Local Storage armazena de forma persistente, o Session Storage de forma temporária. A estrutura básica de armazenamento disso é um par de chave e valor, tá? Para armazenamento de strings. É muito mais fácil de usar que cookie. Eu, pessoalmente, acho que cookie com café é uma delícia, mas em programação, diz aí, é chato pra caramba ficar trabalhando com aquilo. Tá? Então, vocês vão ver como é difícil demais usar esse treco. Para fazer esse exemplo, eu resolvi fazer um código que vai responder a pergunta que a gente se faz cada vez que para num posto de gasolina. Quer dizer, vou com álcool, vou com etanol ou vou com gasolina? Né? Isso vai depender do consumo do teu carro. Tem muito app que tem por aí hoje que pega o consumo padrão da montadora. Né? Aí você acredita no consumo padrão da montadora e cai do burro. Então, é legal você monitorar o consumo do teu carro. Né? E você armazena isso, entra no posto de gasolina, coloca o preço dos dois e o HTML5 vai te ajudar a resolver isso. Tá? Então, essa é a interface gráfica que um amigo meu desenvolveu, porque quando ele viu a minha, ele ficou com muita pena. Ele falou, eu não posso te ajudar com muita coisa nesse código, mas eu posso dar uma melhoradinha na interface gráfica. Tá? A gente faz 20 vezes melhor hoje com o XDK. Esse amigo que fez isso comigo era o Gene Dodonove, não sei se alguém conhecia ele aí, desenvolvedor de driver do kernel do Linux. Ele desenvolveu todos os drivers de kernel gráficos do Linux que todo mundo vai usar na geração quarta dos chips da Intel que estão saindo. E há um ano atrás ele faleceu num acidente bobo de bicicleta. Tá? Então eu sempre gosto de falar que, para quem acha que software livre é só dinheiro, o código que esse cara escreveu vai rodar pelo menos pelos próximos 10 anos e o cara não está mais aqui. Então, quer deixar um legado legal para a humanidade? Compartilhe o que vocês têm. Tá? Então, foi o Dini que desenvolveu isso aí comigo. E a gente vai implementar tudo isso em menos de 50 linhas de código. O que a gente faz no app? Tem os dados de consumo do carro, que isso eu fico de forma persistente armazenado e o usuário pode alterar. Ele para no posto de gasolina, coloca lá. A gasolina está tanto, o álcool está tanto. Clico no botãozinho e ele me responde o que eu devo utilizar. Tá? Essa é a licença do código. Tem um monte de coisa escrita, mas basicamente quer dizer que você pode se divertir com o nosso código à vontade. Tá? Isso está, inclusive, publicado lá no IDZ, no site de software da Intel. E aqui é o código do software. Então, basicamente, no início dele, eu vou tentar ler os dados do meu local storage. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Esse aqui é o máximo que eu consigo pela resolução. Então, basicamente, eu vou tentar ler, vou pedir para o localstorage.getItem e vou dar o nome da variável. Vou falar, negão, lê essa variável aqui para mim. O que é que vai acontecer? Se a variável existir, ele me dá o resultado. Se ela não existir, ele vai me dizer que vai me retornar um nulo. Tá? Se ele, então, na linha de baixo, dou um if lá. Se ele me retornou nulo, significa que a variável não existe, então eu vou criar ela. Super difícil, eu só coloco lá localstorage.setItem, passo o nome da variável, passo o valor. Fechou. Cookie era tão fácil assim? Não, né? Dava um pouquinho mais de trabalho. A parte de baixo, ó, apareceu mais um engraçadinho. A parte de baixo ela, na linha de baixo, eu estou simplesmente escrevendo esse valor na interface gráfica, tá? Então, document.getElementById, eu estou puxando o objeto da interface gráfica e estou dizendo para ele, escreve essa string lá dentro, tá? Se a variável já existir, eu simplesmente carrego ela e jogo na interface gráfica, tá? É tranquilo e fácil de trabalhar assim. E aqui é a função de cálculo, a hora que o usuário clica no botão. Então, basicamente, o que eu faço, eu leio as variáveis locais, porque, afinal de contas, na inicialização eu já tratei de criá-las, se elas não existiam. Eu leio os dados de consumo do carro que estão armazenados, do meu local storage, leio da interface gráfica, nas duas outras linhas, o preço do álcool e da gasolina, né? E aí eu faço a conta simples ali para saber qual é mais vantajoso, né? Repara que eu sou um mestre realmente em interface gráfica, né? E não tem nada mais porco do que você mostrar o dado para o usuário através de um alert, que é um pop-up, tá? E o legal é que funciona. Então eu sou fã do método KISS, todo mundo conhece o método KISS, Keep it simple, stop it. E aí, um código de exemplo é assim que dá para fazer, mas lógico, numa aplicação no mundo real, você tem que trabalhar mais, né? Senão a minha ia entrar na lista de app que o cara desinstala, eu não quero. Para deixar a interface mais intuitiva para o usuário, cada vez que ele altera, tá? Então, o que essas linhas de código fazem, basicamente, é eu mapeio um evento chamado KUP, que é quando o cara acabou de usar uma tecla do teclado, tá? E eu peço para ele executar, quando aquilo acontecer dentro do campo do consumo de gasolina ou de álcool, cada vez que mexer na tecla, eu gravo aquilo no local storage. Cada vez mais, o que vai fazer um usuário gostar ou deixar de gostar de um software ou de um hardware, é a experiência, né? Já existe, quem quiser estudar isso na internet, procurar um negócio chamado User Experience, tá? Então, esse é o tipo de coisa que para o usuário é intuitivo. Para a gente que está programando, fala, frescura, né? Posso botar um botão lá de save. Aquilo não é intuitivo para o usuário. Então, cada vez mais, você tem que trabalhar usando esse tipo de coisa e tentando dar para o teu usuário a melhor experiência possível do app, tá? Então, nesse caso, é um negocinho simples, mais duas linhas de código, tá? E esse aí foi o app, tá? A gente implementa isso em menos de 50 linhas de código, né? Existe um post lá no blog de HTML5 da Intel, está em português. Eu explico passo a passo esse código e disponibilizo o código para download, tá? Então você baixa o código e testa na tua máquina. Ele está desenvolvido, na época que eu escrevi o post, ele era especificamente usando o PhoneGap, tá? Mas como eu não uso nenhuma funcionalidade do PhoneGap, você copia isso e cola no XDK e vai funcionar, tá certo? Então, lembra que eu falei? Sempre se atenha a recurso do HTML5, porque lá na frente você não sabe onde você vai rodar ele. Esse é um bom exemplo disso, tá? Só usei HTML5, não estou usando nenhuma outra biblioteca. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Beleza. Outra coisa legal é usar o acelerômetro. Deixa eu só pegar um tablet aqui. Para usar o acelerômetro, ele é um dispositivo que ele captura movimento nos eixos X, Y e Z, né? Ele é um sensor de movimento que detecta alteração ou delta de movimento relativo à posição atual do dispositivo. Então, do ponto de vista técnico, ele nos dá quatro informações. Aceleração no eixo X, no eixo Y, no eixo Z e o timestamp do momento em que aquela leitura foi feita, tá? Com o dispositivo numa mesa, essa informação é bem relevante para o pessoal, que com o dispositivo em cima de uma mesa, deitado como esse cara está aqui, a leitura básica do acelerômetro vai ter que ser 0 no eixo X, 0 no eixo Y e 9,8 no eixo Z. Alguém tem ideia do porquê que tem que ser isso? A gravidade. Então isso parece uma informação inútil, mas eu gosto de mostrar o seguinte. Sabe aquele dia, você volta de uma festa, aí você acorda e fala, puta, onde é que eu tô? Então, lê o acelerômetro do teu smartphone. Se a aceleração for 9,8, você está na Terra. Parece brincadeira, mas eu já escutei história que isso aí já ajudava a resolver muita coisa. Tá certo? Então, A leitura básica do acelerômetro vai ter que ser essa, tá? Dependendo do dispositivo, ela vem num formato ou vem no outro. Então, sabendo que tem que ser 9.8, você bate o olho, então tem dispositivo que manda 0, qualquer coisa. Tem outro que manda o valor inteiro. Então, oscila um pouco, você já sabe se achar por conta disso. Para usar o acelerômetro no Phone Gap, o basicão, a gente vai usar... Lembra que eu falei lá da OnDevice Ready? Que ela vai ser chamada quando a API acabar de carregar? Então, na parte de cima... ela está escrita para o Phone Gap e na parte de baixo é a mesma função escrita usando a API da Intel. Se vocês repararem, é praticamente a mesma coisa. A origem desse projeto da Intel foi um fork feito lá atrás do próprio Phone Gap, porque o Phone Gap queria desenvolver, o intuito deles era suportar o maior número de plataformas, e a empresa que desenvolveu a AppMobi falou, não, eu não quero suportar 300 plataformas, eu quero ser o melhor em Android e iPhone, tá? E foi o que os caras fizeram, por isso eles decidiram fazer o fork, né? Gestão de projeto open source é muito complicado. Você tem que fazer o que a maioria quer. Você pode influenciar, mas se você quer virar para a esquerda e a maioria quer virar para a direita, a opção que você tem é fazer um fork, foi o que os caras fizeram. Tá? Então é muito parecido às chamadas de função. E basicamente o que eu estou fazendo ali é o seguinte, eu estou setando a frequência de leitura para 100 milissegundos em cima, 200 milissegundos embaixo, tá? E estou pedindo para ele... efetuar a leitura do acelerômetro nesse intervalo. Se ela der certo, ele vai chamar aquele, tem dois callbacks, vai chamar a função de sucesso, e se ela der errado, vai chamar a função de erro. Tá? É assim que esse cara funciona. Eu vou receber esse dado dentro da minha função de acerto, tá? E essa linha inteira é simplesmente fazer a leitura lá no final da linha, ó, acel.x, tá? Eu faço a leitura que ele me deu e o resto é para eu fazer o arredondamento e escrever na interface gráfica. Tá? Então aí tem as outras duas funções que eu usei para arredondamento e para escrever na interface gráfica. O que vocês vão acabar vendo na tela do smartphone é o dispositivo rodando. Né? Essa interface gráfica fui eu que desenvolvi, então vê que bonita que ela é. Tá? Tem lá só o X, Y e o Z. E conforme você gira ele na mão, você vê esses números variando. Tá? E aí eu resolvi fazer uma segunda versão desse acelerômetro, que essa eu chamo de versão psicodélica. Tá? Então, o que esse cara faz, basicamente, é o mesmo código anterior, só que ao invés dele desenhar, dele colocar na tela os números, eu criei na tela um canvas, que é uma área gráfica. Tá? E eu vou mudando a cor do canvas de acordo com o movimento que o dispositivo está fazendo. Tá? Então, olhando na tela do emulador não tem a menor graça. Né? Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aí de baixo o que está rodando no meu tablet aqui. Mas o efeito basicamente é esse. Ó. Conforme eu altero aqui, está dando para ver? Ele muda a cor. Tá? E repara, isso aqui tem esse tanto de linha de código. Tá? Eu não quero ser chato, mas eu queria pedir para o pessoal de Java me mostrar como é que escreve isso com Java. Provavelmente que esse tanto de linha aí você não tinha nem começado a pedir permissão para fazer alguma coisa. Tá? Então, é bem fácil de programar, como vocês podem ver. Aí eu fiz isso aqui um dia trabalhando de casa, aí a minha filha chegou, pai, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu fiz um negócio que muda a cor da tela. Ah, deixa eu ver. Eu falei, tá bom, tô. Faz a tela ficar preta. E ela ficou lá. Não vai ficar preta. Eu garanti no código que não ia ficar preta. Pai, posso fazer ficar preta? Eu falei, se você conseguir, eu te dou R$100. Aí a minha filha foi, brincou, rodou uns 3 minutos, parou, falou, ah, já sei. A gente está na justiça até hoje. Tô tentando participar. Tá? A gente foi ver um desse aqui, já era mais velho. Eles já nasceram nesse mundo. Tá? Então, não tenta ser esperto demais com criança. Bom, o que a Intel faz com HTML5? A Intel tem 3 eixos de trabalho que são interessantes. Primeiro, a gente trabalha fornecendo muita ferramenta e recurso em geral para a comunidade de desenvolvimento de software. A gente trabalha no desenvolvimento de diversos padrões abertos. E nós trabalhamos também em diversos projetos open source. Tá? A Intel, no kernel, na linha de kernel 3 do Linux, a Intel é a segunda maior contribuidora. Alguém tinha ideia disso? Tá? Quando você pega os maiores contribuidores do kernel do Linux, você tem a Red Hat em primeiro lugar, a Intel está logo atrás, o terceiro cara tem assim 3 vezes menos contribuição. Tá? E se vocês pararem para pensar, pô, mas a Intel não vende Linux. E por que que contribui tanto? Né? A filosofia da Intel é a seguinte: você, quando compra um dispositivo, você tem que ter a liberdade de instalar o que você quiser. Então, nós trabalhamos com todas as empresas de software e com projetos open source, exatamente para que, quando você compre um computador ou um dispositivo com processador da Intel, você vai poder usar o que você quiser e a gente garante que isso vai funcionar trabalhando com os projetos. Tá? Então, a filosofia de contribuição da Intel para open source é a upstream first. Ou seja, se esse projeto é relevante, eu vou colocar a gente para trabalhar no código fonte dele de verdade, para que o usuário simplesmente baixe o pacote e já está otimizado funcionando. Tá? Então, existem diversos avanços dos processadores da Intel, por exemplo, com criptografia. Os processadores dos últimos 3, 4 anos fazem a criptografia no hardware. Você não precisa mais ter a criptografia feita por software. Isso significa que você consegue criptografar um dado simplesmente 10 vezes mais rápido. Tá? Todo mundo que está aqui está usando isso quando acessa o Wi-Fi. Quando vocês vão usar o Wi-Fi no notebook de vocês, a gente desenvolveu e contribuiu com uma série de projetos open source para que o Linux todo seja otimizado. Então, o Linux, as APIs do Linux, quando detectam que existe essa característica do teu processador, ele simplesmente ativa aquilo e você não viu nada e já está tudo otimizado e feito. Tá? Então, a gente tem um monte de gente escovando o bit para a hora que você pegue o Linux, ele está redondinho. E a gente contribui com mais de 100 projetos open source, tem mais de 1,000 pessoas, desenvolvedores, engenheiros, trabalhando exclusivamente com isso dentro da empresa. Tá? Quem quiser fazer o teste da criptografia, instala um software chamado TrueCrypt. Ele tem nas opções, vocês vão ver lá que, por padrão, ele habilita a extensão de criptografia da Intel. E ele tem um teste de performance. Então, você roda o teste de performance com a criptografia habilitada no hardware e depois você roda assim, vocês vão ver esse número de 10 vezes de diferença. No HTML5, especificamente, aqui é o resumo do que eu acabei de falar sobre open source. E no HTML5 específico, a Intel tem bastante gente trabalhando em diversas áreas da especificação. Tá? Esses são os working groups que a gente tem acompanhado mais diretamente, tem bastante gente trabalhando. Tá? Ou seja, o HTML5 é extremamente importante para a Intel hoje. Tá? A gente quer garantir que as pessoas possam rodar aplicações e que os desenvolvedores possam desenvolver aplicações para todos esses dispositivos novos que estão chegando no mercado. Para quem não conhece ainda, esse é o espaço, a página para desenvolvedores da Intel. Tá? O link é esse aqui, software.intel.com, para cair em português, vai no PTBR, se não tem um menuzinho lateral. Tá? Lá tem muita informação útil. Tem muita informação útil para desenvolvedor, para a empresa e para a comunidade envolvida. Eu acho legal isso aqui, porque se eu não tivesse na apresentação, ele ia tomar uma queimada online. Né? Então, deixa para lá. Era isso que eu tinha para falar. Eu acho que a gente tem alguns minutinhos, talvez para uma ou duas perguntas. Tá? Aí está o site de HTML5 da Intel. Quem quiser me acompanhar no Twitter ou no Facebook é HomemBit. E no Facebook a gente tem a página de software da Intel. Se vocês entrarem lá e curtirem, a gente sempre publica novidade, informação sobre artigo novo, ferramenta nova dentro do Facebook. E é no Facebook que a gente vai mostrar onde está o link para as palestras e os slides que eu mostrei aqui. A gente ainda não tem, ele não exporta nada para o Firefox OS ainda, tá? E eu não tenho informação se tem negociação ou não com a Mozilla para isso. Agora, o interessante notar é que o Firefox OS é HTML5. Tá? Então, ele tem lá as suas APIs específicas, né, do Firefox. Se você não usar nenhuma API extremamente específica do Firefox dentro do teu aplicativo, você pode trabalhar usando as ferramentas da Intel para depurar o código, testar, etc. Quando acabar, você pega aquilo ali, copia, cola dentro da UI de desenvolvimento ou do teu código lá do Firefox OS, e se for HTML5 vai funcionar. Tá? Obrigado, pessoal. Era isso aí.